Excelentíssimos vereadores, vereadoras de São José Divino e todos que nos escutam pelo portal da Câmara, boa noite.
Boa noite.
Hoje realizaremos a 13ª sessão ordinária de 2018. Eu solicito à secretária da mesa para que faça a chamada dos vereadores nos termos regimentais.
Vereador Carlos Portela.
Presente.
Vereador Dr. Daniel.
Presente.
Vereadora Mazé.
Presente.
Vereadora Nenê.
Presente.
Vereador João Gracia. Presente. Vereadora Betânia.
Presente.
Vereador Carlos Samuel.
Presente.
Vereadora Patrícia.
Presente.
Havendo coro regimental, invocando a proteção de Deus e na forma da lei, pelo povo São Zéense, declaro aberta a presente sessão. Peço à secretária que proceda à leitura do expediente e ordem do dia da presente sessão.
Sessão ordinária número 13, 2018. São José do Divino, Piauí, 19 de junho de 2018. Nobres vereadores, com nossas cordiais saudações, cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o expediente e a ordem do dia da sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de junho, terça-feira, às 19 horas, estão assim organizados. Expediente. Expediente de proposições. Leitura de ata da sessão ordinária 011-02-2018. Expediente recebido pelo prefeito sem matéria. Expediente apresentado pelos vereadores. Indicação 20-22-2018 da vereadora Mazé. Indicação 21-2018 do vereador Dr. Daniel. Indicação 23-2018 da vereadora Patrícia. Requerimento 05-2018 da vereadora Nenê. Expediente recebido diverso. Pequeno e grande expediente. Ordem do dia. Parecer conjunto das comissões número 07-2018 ao projeto de lei 07-2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Emenda modificativa 02-2018 ao projeto de lei 07-2018. Votação em segunda discussão. E votação do requerimento 05-2018. Atenciosamente, Carlos Cavalho Araújo, presidente.
Eu peço à secretária que proceda à leitura das atas das sessões ordinárias 011 e 012-2018.
Ata de registro da 11ª ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2018, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de São José Divino, plenário prefeito Chico Sampaio, localizada na Avenida Manuel Divino, 75, deu-se início à 11ª sessão ordinária do ano em curso. A sessão foi presidida pelo vereador presidente Carlos Carvalho Araújo e registrada após chamada nominal à presença dos vereadores Patrícia Carvalho Cerqueiro, Maria José Santos Machado, Francisco Carlos Sampaio Portela, Daniel de Souza Lima, Maria Betânia Freire Fontinelli, Maria do Socorro de Carvalho, Maria Neus Fontinelli da Silva, ausente o vereador João Gracia de Oliveira. Após conferência de coro, o presidente, com a graça de Deus, declarou aberta a sessão, autorizando em seguida a leitura do expediente e ordem do dia. Em expediente do prefeito foi lido o ofício 107/2018, que apresenta o projeto de lei 07/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Ofício 108/2018, que apresenta de forma consolidada os balancetes administrativos do Fundeb, FMS e FMAS referente a março de 2018. Além do ofício 110/2018, que solicita espaço do plenário para audiência pública de apresentação do projeto que versa sobre a LDO 2019. Lida as matérias, o presidente encaminhou cópias do projeto 07/2018 às comissões da Câmara para análise e emissão de parecer. Em expediente dos vereadores, foi apresentada a indicação 015/2018 da vereadora Patrícia, que solicita ao prefeito, através do órgão competente, que tome as devidas providências no sentido de realizar a recuperação da PI 311 Estrada estrada que liga o município São José de Vina a Piracuruca, no trecho de 18 km. Em seguida, o presidente apresentou o balancete da Câmara referente a março de 2018. Por conseguinte, foi lido o ofício TCE-PI número 394/2018, protocolado em 30/5/2018, que encaminha o processo TC 2877/2013, referente às contas do ex-prefeito José de Sena Machado Filho, exercício 2013. Após leitura, o presidente da Câmara discorreu sobre o protocolo da Câmara número 182/2018, cujo assunto é o julgamento das contas de governo do município São José de Vindo, Piauí, exercício financeiro 2013. Após leitura do parecer prévio do Tribunal número 208/2017 e ofício da Câmara número 40/2018, que dá ciência e encaminha o processo ao prefeito, e 41/2018, que encaminha o processo às comissões de finanças e orçamento para análise e emissão de parecer. O presidente encaminhou peças do processo aos vereadores, sendo o contraditório produzido pela DEFAN, parecer do Ministério Público de Contas, voto do relator e parecer prévio do TCE Piauí, número 208/2017. Em ordem do dia, o presidente abriu votação única ao projeto de lei do Executivo número 06/2018, apresentado em regime de urgência, que dispõe sobre autorização e confissão e parcelamento de dívida. Após leitura do parecer conjunto das comissões número 05/2018, favorável à matéria, o presidente, após encaminhamento do vereador Carlos Portela, colocou a mesma em votação, sendo a mesma aprovada por 7 votos favoráveis, 1 ausente. Ato seguinte, foi aberta segunda discussão ao projeto de decreto legislativo 01/2018, que dispõe sobre a doação sem encargos através de assinaturas de termos de doação bens inservíveis da Câmara Municipal de São José do Divino, classificado como ociosos, recuperáveis, antieconômicos e irrecuperáveis. Após leitura do parecer conjunto das comissões número 06/2018, favorável à matéria, o presidente, após encaminhamento do vereador Dr. Daniel, colocou a mesma em votação, sendo a mesma aprovada por 7 votos favoráveis e 1 ausente. Fim dos trabalhos, a sessão foi encerrada, lavrando-se o conteúdo do presente ato, que, após lido e achado em conformidade com o seu ato, será assinado pelos vereadores. Ata de registro da 12ª Ordinária da segunda Sessão Legislativa da 7ª Legislatura. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2018, às 19 horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de São José Divino, plenário prefeito Chico Sampaio, localizado na Avenida Manuel Divino 75, deu-se início à 12ª Sessão Ordinária do ano em curso. A sessão foi presidida pelo vereador presidente Carlos Cavalho Araújo e registrada após chamada nominal à presença dos vereadores Patrícia Carvalho de Cerqueira, Francisco Carlos Sampaio Portelo, Daniel de Souza Lima, Maria Betânia Freire Fontinelli, Maria do Socorro de Carvalho, Maria Neuza Fontinelli da Silva, João Gracia de Oliveira, ausente a vereadora Maria José Santos Machado. Após conferência de coro, o presidente, com a graça de Deus, declarou aberta a sessão, autorizando em seguida a leitura do expediente e ordem do dia. Em abertura ao expediente, foram lidas as atas das sessões ordinárias 09 e 010 de 2018, sendo as atas, após retificação do vereador Dr. Daniel, a ata 09 de 2018, aprovada por unanimidade. O expediente do prefeito foi lido ao ofício 112/2018, que apresenta de forma consolidada os balancetes administrativos do Fundeb, FMS e FMAS, referente a abril de 2018. O expediente dos vereadores foi apresentado de autoria da vereadora Betânia Freire, as indicações 16/2018, que solicita ao prefeito que o mesmo providencie a compra e implantação de refletores para os campos de futebol da Pissarra e o campo em frente à churrascaria Mamãe no Miache, na localidade de Mucambinho. E 17/2018, que solicita o reparo e troca de lâmpadas queimadas na rede de iluminação pública da localidade de Mucambinho, assentamento Lagoa. Indicações de autoria do vereador Dr. Daniel 018/2018, que solicita ao Executivo providências no sentido de revitalização por meio de terraplanagem com areia do campo de futebol da Pissar, da localidade Mucambinho, e 19/2018, que solicita o prefeito que seja providenciada estrutura de proteção contra o sol e chuva para o compressor do posto de saúde Francisco Machado Sampaio, na localidade Mucambinho, a fim de que o mesmo fique na parte externa do posto. Em fecho ao expediente, o presidente da Câmara apresentou o balancete da Câmara de abril de 2018. Expediente diverso, o vereador Dr. Daniel deu boas-vindas ao vereador João Gracia, destacando suas indicações para a localidade Mucambim e a importância do trabalho em conjunto para o bem da comunidade. O vereador aproveitou para parabenizar a prefeitura pelas emendas conseguidas pela gestão para a compra de 2 novos consultórios odontológicos. Já o vereador João Gracia comentou sobre sua felicidade ao retorno dos trabalhos, parabenizando a vereadora Betânia pelas indicações. O vereador solicitou ainda à presidência da Câmara cobrança ao Executivo sobre indicações 03/2018 de sua autoria, em conjunto com a vereadora Betânia, que trata do transporte para o tratamento fora de domicílio aos pacientes portadores de doenças não tratáveis no município. Em resposta, o presidente esclareceu que a indicação foi encaminhada ao prefeito, sendo que à época não havia carro disponível. Hoje, no entretanto, com a aquisição de um veículo pelo município, o prefeito manifesta vontade de disponibilizar transporte para esse fim. Fim dos trabalhos, a sessão foi encerrada, lavrando-se seu conteúdo na presente ata, que após lida e achada em conformidade com os fatos, será assinado pelos vereadores.
Nesse momento eu coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 0011/2018. Vereadora Patrícia, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereador Carlos Portela, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereador Dr. Daniel.
Secretária, eu queria que você desse vista aí bem na onde quando você fala que o vereador Dr. Daniel dá boas-vindas ao vereador João Garcia e a próxima frase, por favor.
Deu boas-vindas ao vereador João Garcia, destacando suas indicações para a localidade Mucambinho.
Não, destacando as indicações da vereadora Betânia. Primeiro, né, as indicações da vereadora Beto, e depois destacando, né, indicações, porque quando você fala suas indicações,
mas que tem destacando suas indicações para a localidade Mucambinho.
Ah, porque eu falo do João Garcia, quando fala suas indicações parece que está falando dele, né? Ah, tá certo.
Sua.
Sim. Ah, entendi então.
Porque ele só resumiu.
Não, é porque antes eu parabenizei as indicações da vereadora Betânia e dando conjunto, mas só. Entendi. Tudo bem, tranquilo, entendi.
Obrigado.
E o voto?
Favorável.
Vereadora Maria José?
Favorável.
Vereadora Nenê?
Favorável.
Vereador João Garcia?
Favorável.
Vereadora Betânia?
Aprovo.
Então, declaro assim aprovada a ata da sessão 011 de 2018. Nesse momento, nós colocaremos em votação a ata da sessão 012. Vereadora Patrícia, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereador Carlos Portela?
Aprovo.
Vereador Dr. Daniel?
Aprovo.
Vereadora Maria José?
Eu gostaria de pedir só à secretária que verificasse se eu estava ausente nessa sessão. Acho que sim. Só para mim ter certeza. Então, em virtude da minha ausência, eu vou me abster do voto.
Vereadora Nenê, qual o seu voto?
Aprovo.
Vereador João?
Quero a mesma indicação. Eu estava presente nessa sessão. Aprovo.
Vereadora Betânia?
Aprovo.
Então, declaro assim aprovada a ata da sessão ordinária de número 012 de 2018. Solicito a leitura da matéria do expediente dos vereadores.
Indicação número 20/2018. Excelentíssimo senhor presidente, Maria José Santos Machado, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, a denominação da UBS, Unidade Básica de Saúde da localidade Olarias, em fase de conclusão, de UBS Maria de Lourdes Cerqueira. Justificativa. Senhores vereadores, o artigo 32, inciso 12, da Lei Orgânica Municipal, clarifica que cabe à Câmara, com sanção do prefeito, atribuir denominação aos bens públicos, vias e logradouros. Partindo dessa permissão, apresento ao senhor prefeito indicação em nome da senhora Maria de Lourdes Cerqueira para dar nome à UBS da localidade Olarias. O nome a qual proponho, senhores vereadores, é por demais merecedora da honraria, tanto pela sua vida digna, quanto pelo exemplo de mãe, guerreira, batalhadora e amiga. Ressaltando ainda que a senhora Maria de Lourdes é mãe do senhor Erivaldo Machado de Cerqueira, ex-vereador deste município de 2013 a 2016. É com esse espírito que remeto ao senhor prefeito o nome da senhora Maria de Lourdes Cerqueira para denominar a UBS da localidade Olarias, esperando a compreensão e sensibilidade do executivo à matéria. Plenário prefeito Chico Sampaio, São José Divino, Piauí, 18 de junho de 2018. Maria José Santos Machado, vereadora do PR. Indicação número 22/2018. Excelentíssimo senhor presidente, Maria José Santos Machado, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, a denominação da quadra de esporte da localidade Olarias, de Luiz Paulo de Souza Carvalho. Justificativo. Senhores vereadores, o artigo 32, inciso 12 da Lei Orgânica Municipal dispõe que cabe à Câmara, com sanção do prefeito, atribuir denominação aos bens públicos, vias e logradouros. Luiz Paulo de Souza Carvalho nasceu na localidade de Olarias em 10 de fevereiro de 1979 e faleceu tragicamente em 24 de março de 2008, em acidente de motocicleta. Morador da localidade de Olarias, o senhor Luiz Paulo sempre se proporcionou com entusiasmo e esportista da referida localidade. Dessa forma, e por apresentar vínculos com a prática esportiva e com a localidade Olarias, apresento ao senhor prefeito o nome do senhor Luiz Paulo de Souza Carvalho para denominar a quadra de esporte da localidade Olarias. Plenário prefeito Chico Sampaio, São José do Divino, Piauí, em 18 de junho de 2018. Maria José Santos Machado, vereadora do PR. Indicação número 21/2018. Excelentíssimo senhor presidente, Daniel de Souza Lima, vereador com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, que seja providenciada a adequação das unidades de atendimento odontológicos ligadas ao município, quanto aos problemas identificados na fiscalização do CRO, Conselho Regional de Odontologia, em visita ao município dia 13 de junho, a fim de que os postos voltem a funcionar nos novos padrões estabelecidos pela entidade. Justificativa. A indicação ora apresenta visa normalizar o atendimento odontológico nas unidades de atendimento ligadas ao município São José Divino. Haja vista processo de padronização do CRO em todos os postos do município do Piauí. Dessa forma, considerando a necessidade e continuidade do serviço, o município solicitamos a adequação dos postos às normas do CRO. Plenário prefeito Chico Sampaio, São José Divino, em 18 de junho de 2018. Daniel de Souza Leme, vereador do PSD. Indicação número 23/2018. Excelentíssimo senhor presidente, Patrícia Carvalho Cerqueira, vereadora com assento dessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, de causa do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, viabilidade de recuperação do campo de areia localizado no bairro Brancos, no município São José Divino. Justificativo. Pelo fato de um campo não ter recebido qualquer manutenção por muito tempo a necessidade que seja realizada a recuperação do campo localizado, colocando areia e a devida conservação nas traves, para que os moradores possam usufruir dessa opção de entretenimento. Portanto, é necessário que sejam providenciada a limpeza a fim de proporcionar uma prática esportiva mais saudável e atrativa. Certa de pleitear o legítimo interesse público, peço a sensibilidade do senhor prefeito no acato à presente solicitação. Plenário Prefeito Chico Sampaio, São José do Divino, Piauí, em 18 de junho de 2018. Patrícia Carvalho Cerqueira, vereadora do PSDB. Requerimento número 05/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, Maria do Socorro de Carvalho, vereadora com assento nessa casa legislativa, com o fluxo no que determina o artigo 91 no regimento interno, vem por meio desse expediente, depois de ouvir o plenário requerer o prefeito Antônio Felício informações a respeito dos critérios adotados pela administração na triagem e transporte dos pacientes em veículos do município. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, bem como solicitar melhoria no atendimento por parte dos funcionários aos pacientes no posto de saúde Antônio de Souza Brito e UBAS. Justificativo. O requerimento a que se presta, a vereadora subscreve nesse dos anseios e cobranças da população pela melhoria do atendimento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde em nosso município. Reiteradas vezes, nós vereadores recebendo cobrança da população quanto à disponibilidade dos veículos e a correta triagem feita pela administração, bem como o tratamento referente ao atendimento funcionário aos pacientes das referidas unidades de saúde. Reconhecemos as dificuldades da administração, contudo, entendemos que a transparência e a impessoalidade no trato das questões da saúde deve ser prioridades, sobretudo porque ninguém procura os serviços de saúde por vaidade. Nesse ponto, solicitamos ao Executivo, resposta do exposto no presente requerimento. Dessa forma, confiando no elevado espírito público dos nobres vereadores, espero a aprovação do presente requerimento. Nestes termos, pede deferimento. Plenário Prefeito Chico Sampaio, 18 de junho de 2018. Respeitosamente, Maria do Socorro de Carvalho, vereadora do PSB.
Nesse momento, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos em expediente e solicito à secretária que faça a chamada.
Vereador João Gracia.
Boa noite, amigos vereadores, vereadoras, ouvintes do portal da Câmara Municipal e a todos aqui presentes.
Boa noite.
Eu só queria uma informação. E também queria pedir até um socorro a vocês, referente ao doutor Daniel comentou que aquele dia o pessoal canceriano estava tudo ok, os transportes para esse povo, para Teresina. Hoje mesmo eu estive com um rapaz que tem um filho que está com esse problema e eu estive conversando muito com ele, falou que até hoje negativo, não deram atenção a ele. Inclusive, hoje mesmo, a esposa dele teve que ir para Teresina, ele pagando passagem do bolso dele, tentando arrumar uma coisa que ainda não estava com condições, mas teria que ir, não teria jeito, de qualquer jeito. Então, assim, eu queria que a gente tivesse mais um pouco de cuidado, mais um pouco de atenção, porque referente, como a vereadora Patrícia acabou de falar ali, que já estava um carro à disposição, e aqui fala uma coisa, os pacientes doentes falam outra. Fica uma situação muito difícil para a gente. Aqui no plenário saiu uma história, o paciente chama a gente na rua, fala outra. Então eu estou passando essa mensagem para nossos queridos parceiros, para que a gente tome mais um pouco de providência, de atenção, busque saber o que está acontecendo, quando é necessidade das pessoas ir, porque a gente sabe que é muito difícil você ver um filho ou a si próprio numa situação difícil, que tem que ir, não pode deixar de ir e se encontrar em umas condições que não tem condições de ir. Aí para quem tem que apelar é para as autoridades da cidade. Então eu peço até uma revisão nesse momento, que a gente procure saber as pessoas. Comentei com a vereadora Betânia, ela também concordou comigo, esteve presente. Então, assim, a gente já deu um passo à frente para ajudar essas pessoas. Até agradeço se havia umas boas intenções. Eu nem tão só agradeço, como a própria pessoa fica muito grato por a gente ter uma visão de estar tentando localizar e ajudar o problema de todos. Isso, meu muito obrigado.
Vereador, João, eu já até conversei com o prefeito em relação à sua reivindicação, ao seu requerimento antes e ao seu reforço na última sessão. E ele, o que ele falou para mim foi que está em processo de compra de uns veículos, se não me engano são dois, e quando esses veículos chegarem, ele vai designar um para esse fim. Certo? Foi essa a resposta que ele me deu. Aí cabe a nós ficar aí acompanhando para ver se quando chegar realmente vai acontecer isso. Certo? Tem mais alguém?
Nenhum, senhor presidente. Nenhum vereador mais.
Então, sem mais ninguém. Nesse momento eu abro a ordem do dia com a segunda discussão e votação ao projeto de lei 007 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Eu solicito a leitura do parecer das comissões da Câmara.
Parecer conjunto das comissões da Câmara ao projeto de lei do Executivo número 7/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Relatório e fundamentação, Comissão de Finanças e Orçamento. Os aspectos legais que ora se analisam nascem da competência atribuída pelo regimento interno, conforme expresso no artigo 48, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, especialmente plano plurianual, diretrizes orçamentárias e proposta orçamentária. Criada pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias busca orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, sintonizando-a com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no plano plurianual. Nos termos do artigo 165, caput da Constituição Federal, a LDO, juntamente com o orçamento anual e o plano plurianual, integra o sistema orçamentário dos entes federados previsto nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal. Na elaboração deste instrumento normativo, deve o chefe do Executivo se guiar pelas premissas aprovadas no plano plurianual. Além disso, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LDO, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Conforme o artigo 169 da Constituição Federal, compete à LDO autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. não havendo essa previsão na LDO, o ato que vier a conceder aumento de remuneração será considerado nulo de pleno direito, conforme dispõe o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos termos do caput do artigo 163 da Lei Orgânica Municipal, a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Consoante a LRF, a LDO, atendido o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, deverá conter, entre outros, anexos de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes relativos a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os seguintes. O parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000 estabelece que o aludido anexo deverá conter o demonstrativo das metas anuais. Em análise ao item 1, anexo 1, constante no projeto de lei 7/2018, que trata as metas e prioridades de 2018 da Câmara Municipal, entendemos o mesmo insuficiente às prioridades da Câmara Municipal para o ano de 2019. Além do mais, julgamos necessidade da melhoria da visualização gerencial da execução orçamentária. Portanto, sugerimos emenda modificativa no seguinte, no sentido de alterarmos as metas para reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, manutenção da Câmara Municipal, treinamento e capacitação, promoção e apoio à atividade legislativa. 1.2. Comissão de Justiça e Redação. Ponderando sobre o aspecto regimental, observamos a necessidade de alinhamento do caput do artigo 13 do projeto em tela, ao disposto do inciso 9, artigo 31 do regimento interno, conforme segue. Artigo 31. Além das atribuições consignadas nesse regimento ou dela implicamente resultante, compete à mesa a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, especialmente aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo até o 1º de setembro de cada ano. Em análise ao item 4, subitem 5 do anexo 1 do projeto de lei 7/2018, que trata das metas e prioridades do Executivo quanto ao esporte, lazer e cultura, foi apresentado pelo Executivo a promoção e apoio às atividades culturais do município, entre elas aniversário da cidade, festa do padroeiro e festival do leite. Trago à memória dos vereadores a Lei nº 162 de 2017, que institui e faz constar o calendário oficial de eventos do município, o Dia Municipal do Evangélico, no primeiro sábado de julho de cada ano. Considerando a lei em vigência e entendendo a importância de valorização por parte do Executivo dos aspectos culturais de nosso município, bem como a obediência e respeito ao princípio da igualdade, entendemos a necessidade de modificação do referido subitem, que forma que o município também apoie esse evento, assim como faz com o aniversário da cidade, festa do padroeiro e festival do leite. Quanto ao aspecto da legalidade na proposição da referida emenda, entendemos que não há qualquer infringência de competências, sobretudo porque se trata de diretrizes orçamentárias, não lei orçamentária, conforme dispõe o artigo 185 do Regimento Interno. Conformando, portanto, alterações em seu texto, desde que em harmonia com o PPA. Sustenta-se, por último, que as modificações previstas por essa emenda não contrariam o disposto no PPA 2018-2021, Lei 015-2017, uma vez que no Programa 008, Fomento e Incentivo à Cultura, anexo 3, expõe como objetivo do programa a intensificação de ações integradas de valorização e incentivo a diversas atividades culturais do município, com público-alvo, a população em geral, e tendo como previsões de valores para 2019 um montante de R$ 264.600. Voto dos relatores. Dado o relatório apresentado, vêm os relatores em conjunto apresentar a emenda modificativa número 02/2018 ao projeto de lei 07/2018 nos termos do artigo 104, parágrafo 2º do regimento interno. Voto conjunto das comissões. A Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, reunidas em sessão conjunta no dia 18 de junho de 2018, na Sala das Comissões da Câmara Municipal de São José Divino, decidiram por unanimidade, em consonância ao voto dos relatores, aprovar as alterações do Projeto de Lei 7/2018, conforme emenda modificativa 2/2018, sendo favorável ao prosseguimento da discussão em plenário. Sala das Comissões da Câmara Municipal de São José Divino, em 18 de junho de 2018. É o parecer sem mais a justificar.
Algum vereador se manifesta em discutir a matéria? Ninguém se manifesta. Eu peço à secretária que faça a leitura da emenda modificativa 002/2018.
Mensagem de encaminhamento e justificativa. Nobre senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, fazendo cumprir a determinação regimental, nós, relatores das comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, encaminhamos a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 104, parágrafo 2º, do Regimento Interno, a emenda modificativa número 2 de 2018, ao Projeto de Lei 7/2018. A alteração proposta no artigo 1º da presente emenda tem por objetivo corrigir o erro de redação do caput do artigo 13 do Projeto de Lei 7/2018, que coloca como data limite de 31 de julho para a Câmara encaminhar a proposta orçamentária ao Executivo, sendo que o inciso 9, artigo 31 do Regimento Interno, estabelece que essa data deve ser até o 1º de setembro de cada ano. A segunda modificação a que trata o texto da presente proposição visa tornar válida a decisão da Câmara tomada por ocasião da aprovação do então Projeto de Lei 7/2017, que é a LDO de 2018, quanto daquela feita, o egrégio plenário dessa Casa de Leis aprovará como metas e prioridades para o ano de 2018 o seguinte item: reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, manutenção da Câmara Municipal, treinamento e capacitação do pessoal e promoção e apoio a atividades legislativas. Neste contexto, e entendendo pertinente a necessidade da melhoria da visualização gerencial da execução orçamentária, haja vista que a atual distribuição constante no projeto de lei da LDO 2018, não reflete em sua totalidade as metas da administração para o ano de 2019, tornando-se necessária a modificação que se propõe o item 1 do anexo 1 do projeto de lei 7/2018. Concernente ao item 4, subitem 5 do anexo 1 do projeto de lei 7/2018, que trata das metas e prioridades do Executivo quanto ao exposto da agricultura, foi apresentado pelo Executivo como recorte a promoção e apoio a atividades culturais do município, entre elas, aniversário da cidade, festa do padroeiro e festa do leite. A princípio, parece oportuno nós reportarmos a competência do município quanto à aprovação do acesso à cultura, conforme o artigo 9, combinado com o artigo 152 do caput da Lei Orgânica Municipal. Nesse contexto, entendemos que a cultura é um importante meio de obtenção do conhecimento e mantém estreita relação com a educação. Por isso, ela é indispensável política pública e deve estar presente nos planos de governo. Por entender a importância da cultura e suas mais diversas manifestações, é imprescindível que em um Estado brasileiro laico, essa conformação de políticas públicas afirmativas no âmbito municipal sejam abarcadas por um princípio balizador da administração pública, a saber, o princípio da igualdade. Em uma sociedade plural como a brasileira, em que convivem pessoas das mais variadas crenças e aflições religiosas e afiliações religiosas, bem como aquelas que não professam credo algum, a laicidade converte-se um instrumento indispensável para possibilitar o tratamento de todos com um respeito e consideração. Interpretando o princípio da igualdade e sua relação com o Estado laico brasileiro, o jurista brasileiro José Afonso da Silva nos dá uma importante lição quando expressa que a colaboração estatal tem que ser geral a fim de não discriminar entre as várias religiões. É nesse contexto que apresentamos a Vossa Excelência, conforme o artigo 3º da presente emenda, proposta de promoção e apoio por parte da Executiva ao Dia Municipal do Evangélico, constante na Lei nº 162 de 2013, no calendário oficial de eventos do município, aprovada por esta Casa, assim como o aniversário da cidade, festa do padroeiro e festa do leite, já apoiadas pelo município. Quanto ao aspecto da legalidade na proposição da referida emenda, entendemos, salvo melhor juízo, que não há qualquer infringência de competência, sobretudo por se tratar de diretrizes orçamentárias, não lei orçamentária, conforme restrições do artigo 185 do Regimento Interno, conformando, portanto, alteração em seu texto, desde que há harmonia com o PPA. Por último, ressalta-se a harmonia com a alteração do que dispõe o PPA, Plano Plurianual 2018-2021, Lei 15-2017, uma vez que o Programa 08 fomenta e incentiva a cultura, constante no anexo 3, expõe como objetivo do programa a intensificação de ações integradas e valorização e incentivo a diversas atividades culturais do município, como público-alvo, a população em geral, e tendo como previsão de valores para 2019 o montante de R$ 264.600. Portanto, partindo do pressuposto da obediência à total congruência das peças orçamentárias PPA, LDO e LOA, no planejamento orçamentário municipal e análise da legalidade no âmbito das comissões da Câmara, apresentamos a emenda modificativa 2 de 2018 ao projeto de lei 7 de 2018, como segue. Sala das comissões da Câmara, em 18 de junho de 2018. Maria José Santos Machado, Daniel de Souza Lima. Emenda modificativa 02 de 2018 ao projeto de lei 07 de 2018. Modifica o caput do artigo 13, o anexo 1, o item 1 e o item 4, subitem 5 do projeto de lei 7 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2018. Maria José Santos Machado e Daniel de Souza Lima, na qualidade de relatores do projeto de lei 7 de 2018, no amparo ao artigo 4º, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresentam emenda modificativa número 02 de 2018 ao projeto de lei 7 de 2018 nos seguintes termos. Artigo 1º. O caput do artigo 13 do projeto de lei 7 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será encaminhada ao Executivo até 1º de setembro de 2018 para serem incluídas nas propostas orçamentárias do município. Artigo 2º. O item 1 do anexo 1 do projeto de lei 7 de 2018 passa a vigorar nos seguintes termos. 01. Câmara Municipal. Reforma e ampliação do prédio da Câmara, manutenção da Câmara Municipal, treinamento e capacitação do pessoal, promoção e apoio à atividade legislativa. Artigo 3º. O item 4, subitem 5 do anexo 1 do projeto de lei 7 de 2018 passa a vigorar nos seguintes termos. 4. Esporte, lazer e cultura. Promoção de apoio às festividades culturais do município, entre elas, aniversário da cidade, festa do padroeiro, festa do leite e dia municipal do evangélico. Artigo 4. Permanecem inalterados os seguintes artigos do projeto de lei 7 de 2018. Sala das comissões da Câmara Municipal em 18 de junho de 2018. Maria José Santos Machado, Daniel de Souza Lima.
Algum vereador manifesta interesse em abrir discussão à emenda?
Só uma colocação aqui. Essa colocação aqui do dia do evangélico é só para constar entre alguns itens, né? Porque aqui diz assim, promoção e apoio às atividades culturais do município. Entre elas, não tá dizendo que é só essas, né? Então aqui a gente poderia colocar o Festival Junino, que está sendo realizado todo ano.
Então, só porque...
Cabe também nesse
hoje,
caso, né?
Hoje o dia do evangélico já está como data comemorativa do município, né? Já é lei. Então, na verdade, poderia tirar todos, né? E mesmo assim a lei continuaria valendo. É só mais a título de lembrar que nós fazemos parte de um Estado laico e que todas as comunidades devem ser vistas da mesma forma. Não é nada...
Não é porque, a princípio, quando eu estava lendo, Eu não tinha entendido ao certo, né? Mas
uhum. Entre aqui, elas, é.
Entre elas, né? Porque quando fala entre elas, engloba tudo, né?
Engloba
tudo. Só não estava citado como exemplo. Aqui só pediu para ser citado. A emenda modificativa é só para ser citado como exemplo, né?
Exatamente.
Nesse sentido, né?
Só pelo fato de ela não estar sendo. O dia do evangelho não estar sendo citado bem aí, não queria dizer que fosse impedido de ser investido nesse momento. Até porque eu acho que já vem sendo.
Sim.
Certo?
Assim, pelo que eu entendo, é porque sempre quando acontece uma festividade dessa no nosso município, os organizadores sempre eles pedem apoio ao poder executivo. E o executivo sempre tem que estar seguro, amparado por alguma lei para poder estar apoiando aquele evento. E nesse caso do Dia do Evangélico, ainda não tinha isso assegurado em lei. Então é para que esteja assegurado em lei que o poder executivo ele está apto a apoiar esse evento no município.
É como o Carlos tinha falado, não precisava estar citado, mas estando citado, fica mais explícito, não é isso, dona Mazé?
Porque assim, é bem uma linguagem bem clara. Quando não está citado, existe aquela justificativa do poder executivo dizer, não, eu não ajudo porque eu não tenho como estar amparado na lei. E uma vez ele amparado na lei, essa justificativa desaparece. Entendeu?
Aí está como diz o Padre Ezio, está amarrado,
tá,
né?
Está amarrado.
Exatamente, em outras palavras. É até bom saber também que é em relação ao festejo do nosso padroeiro também, já vai começar a pensar também em...
Ninguém mais?
Eu quero só, já que nós estamos discutindo, eu fiquei curiosa quando o Carlos citou a questão da festa do Festival Junino. Assim, o Festival Junino, ele acontece, ele já está sendo organizado pelo município, ele tem uma data certa, a que ponto está? Porque, assim, se não existe ainda, uma vez viável, está se pensando numa data e está se fazendo um projeto e apresentando à Câmara. Claro que esse ano eu creio que não dá mais tempo, né? Para que seja aprovado, se torne lei e no próximo ano já esteja sendo incluído da mesma forma que estamos incluindo agora o Dia do Evangelho.
Eu citei como exemplo porque eu estava vendo ali com o Assis outro dia, com o prefeito. Acho que, não sei, acho que está na sétima edição, oitava edição, uma coisa assim. Então já está virando...
Tradição.
Tradição está sendo feito esse festival todo ano, né? Então...
Mas é necessário que, para que isso aconteça, para que tenha todo esse apoio legalizado, é necessário que tenha todo esse procedimento. Que seja feito o projeto, que seja aprovado, que uma vez aprovado,
na verdade,
seja...
Eu concordo que com a aprovação da lei ficaria, como eu disse, mais explícito, mas... Como a lei diz, e o Carlos leu, qualquer elas. Manifestação cultural, né, Carlos?
Com certeza.
Ele coloca, né? Então não deixa de ser prudente de apoio, né, do executivo.
Com certeza.
É como também a questão da esportista, né? Ele se refere ao aniversário da cidade, mas nada impede de ele... contribuir em um evento de vaquejada, em um evento de... Né, em um campeonato fora do aniversário da cidade.
Uma vez lembrando que o Poder Executivo ele só vai poder contribuir amparado pela lei para que ele possa prestar conta.
Mas quando diz esportivo, quando diz cultural... Tudo aquilo que é cultural está previsto,
claro,
Maísa.
Claro.
A questão do que foi pedido aí foi só para citar como exemplo... A festa do padroeiro, aniversário da cidade, festa do leite e o dia do evangelho. Tá só citando como exemplo, a partir do momento que tem a palavrazinha entre elas, né? Entre elas subentende que é várias outras coisas, né? Então, tá amparado nessa palavra aí que tá ligando aí a frase.
Mais alguém? Então, nesse momento, eu coloco em votação a emenda modificativa de número 002 de 2018. Vereadora Patrícia, qual o seu voto?
Aprovo.
Vereador Carlos Portela, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereador Dr. Daniel, só para constar?
Aprovo.
Vereadora Maria José, só para constar?
Aprovo.
Vereadora Nenê?
Aprovo.
Vereador João Garcia?
Aprovo.
Vereadora Betânia?
Aprovo.
Então, sendo assim, eu declaro aprovada por 7 votos a favor e 1 voto ausente. A emenda modificativa de número 002 de 2018. Certo. E nesse momento eu coloco em votação o projeto de lei 007 de 2018 com a adição à emenda ao texto. Vereadora Patrícia, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereador Carlos Portela, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereador Dr. Daniel, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereadora Maria José?
Aprovo.
Vereadora Nenê?
Aprovo.
Vereador João Garcia?
Aprovo.
Vereadora Betânia?
Aprovo.
Declaro assim aprovado o projeto de lei número 007 de 2018, com 7 votos favoráveis e 1 ausente, não contabilizando o vereador, ou o voto do presidente. E sem mais, eu declaro encerrada a presente sessão. E aqui só quero avisar que entraremos em recesso em julho e voltaremos a nos reunir em sessão ordinária no dia 7 de agosto.